Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, um minuto, excelente tarde para você. É segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Mais uma semaninha juntos e que seja maravilhosa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Vamos dar uma olhadinha em São Paulo. Essas são imagens ao vivo da Avenida Paulista. A semana começou linda aqui na capital. Sol, céu azul, calor. Faz 28 graus neste momento. E olha só, o trânsito segue tranquilo para quem for acessar a via tanto no sentido paraíso quanto sentido consolação. E para quem não me conhece, eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
Clientes da Caixa podem solicitar empréstimos de até R$1.000 pelo celular. Crédito Caixa Tem foi lançado hoje no Palácio do Planalto, em evento que abre a semana de 1.000 dias do governo Bolsonaro. O mercado mantém previsão do PIB em 5,04% em 2021, aponta relatório Focus. Estimativa para o IPCA em 2021 sobe de 8,35% para 8,45%. TSE quer votar em até um mês a ação que pode caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Se condenados, presidente e seu vice ficam inelegíveis por 8 anos e não vão poder disputar as eleições do ano que vem. Pessoas acima dos 70 anos podem tomar a terceira dose da vacina em São Paulo. Também podem tomar o reforço contra a Covid pessoas a partir dos 80 na capital paulista. Partido Social Democrata vence sigla de Merkel na Alemanha, apontam resultados iniciais. Legenda representada por Olaf Scholz recebeu 25,7% dos votos, enquanto a União Cristã Democrata ficou com 24,1%.
Jovem Pan, agora.
A Caixa lançou hoje um programa de empréstimos de pequenos valores por meio do aplicativo Caixa Tem, que pode ser contratado por até 100 milhões de pessoas. Os empréstimos vão ter valores de R$300 a R$1.000, com taxa de juros de 3,99% ao mês e pagamento em até 24 vezes. Acompanhe agora na reportagem de Paola Cuenca.
O anúncio foi feito durante evento no Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, os empréstimos terão valores entre R$300 e R$1.000. O crédito poderá ser parcelado em até 24 meses e terá juros de 3,99% ao mês. As contratações estarão disponíveis de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento dos clientes. Aqueles que já possuem a conta digital Caixa Tem e são nascidos nos meses de janeiro e fevereiro podem solicitar o empréstimo a partir de hoje. Para contratar, é necessário que o cliente primeiro atualize o aplicativo Caixa Tem e em seguida atualize o seu cadastro. É pela atualização do cadastro que a Caixa conseguirá fazer a análise de risco para a concessão do crédito. De acordo com o banco, esta avaliação do cadastro pode levar até 10 dias. A partir do dia 8 de novembro, quem não possui a conta Caixa Tem estará autorizado a fazer uma abertura e também a ter acesso aos empréstimos. A abertura dos pedidos para novos clientes também segue escalonamento do mês de aniversário. Segundo o presidente da Caixa, beneficiários do auxílio emergencial não terão direito aos empréstimos, por não terem condições de pagar essa possível dívida. O evento de lançamento do crédito da Caixa marca o início das programações do governo em comemoração aos 1.000 dias do mandato de Jair Bolsonaro. Durante o discurso nesta manhã, Bolsonaro disse que não é responsável por problemas atuais como a alta da inflação e afirmou que nada está tão ruim que não possa piorar.
1.000 dias de governo, com uma pandemia que muitos acham que o que acontece hoje, o tocante à economia, inflação, preço de combustíveis, de alimentos, entre outros problemas, está acontecendo porque eu sou presidente e não em grande parte pelo que nós passamos, estamos passando ainda. Notícia agora, não confirmei, mas gás no Reino Unido, 300% de reajuste. Combustível nos Estados Unidos, esse eu tive lá, 40%. Alguém acha que eu não queria a gasolina R$4,00? Ou menos, o dólar 4,50 ou menos, não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz, nada não está tão ruim que não possa piorar. Nós não queremos isso, porque temos o coração aberto.
Previsão de crescimento do Produto Interno Bruto Nacional para 2021 se manteve em 5,04%, de acordo com o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Já para 2022, o prognóstico do PIB apresentou variação de 1,57%. A aposta para a taxa Selic em 2021 ficou em 8,25% e para 2022 em 8,50%. Já a estimativa de inflação deste ano, chamado IPCA, avançou para 8,45%. Para 2022, a taxa deve ficar em 4,12%. Sobre o assunto, a gente conversa com o economista Roberto Troster. Boa tarde, Roberto. Seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, Kalina. Boa tarde. É sempre bom falar com você.
Prazer é todo nosso. Bom, Troster, vamos lá. Essa estimativa do PIB se manteve inalterada depois de algumas semanas em queda. Isso significa uma previsão mais otimista?
Sim. De maneira geral, para esse ano, o crescimento está dado, 5,04, 5, 5,08, materialmente irrelevante. Nós que recuperamos o ano passado caiu 4,1 e agora 5,04, quer dizer, a gente vai ter subido esse ano. Na média, está um pouquinho melhor do que estava antes da pandemia, o que é bom. O emprego caiu muito, o emprego, acho que a variável mais importante, caiu muito, mas está recuperando. Na margem, o desemprego está caindo e na margem, o emprego está aumentando, que também é um ponto positivo. Está aumentando pouco, mas está aumentando. Isso é bom. Na questão da inflação e do dólar, eu me permito discordar. O quadro é ruim. O dólar subiu porque a gente está com uma política cambial, a mesma política cambial faz 10 anos, a realidade mudou e o Banco Central não mudou a política cambial. Dólar mais alto, isso pressiona combustíveis, pressiona alimentos, pressiona transportes. Então, a política cambial é um problema e é um problema grande. Você não muda a política cambial, você fica refém. Números de inflação está o dobro da meta. A meta é 3,75. A projeção é que vai ficar acima de 8. Então, isso é um ponto fraco do governo. Eu diria que, assim, juntando prós e contras, é um otimismo moderado. A gente está melhorando em algumas coisas. Na questão fiscal, que era o grande problema, isso está bem equacionado, mas na questão, questão social estamos ruim. Um país que quer alimentar o mundo inteiro, é anunciado que a gente alimenta 1 bilhão de pessoas, tem pessoas passando fome aqui dentro, isso é inconcebível.
Certamente, Troster. Bom, e vamos falar então da previsão da Selic, que está para terminar o ano em 8,25%. O que, que esse número representa? No que isso pode implicar?
Bom, na margem, Selic mais alta é custo do dinheiro mais alto. Quem aplica dinheiro vai receber mais, quem pega dinheiro emprestado vai pagar mais. Crédito mais caro é menos crédito, é mais inadimplência, é uma coisa ruim. E segunda coisa é que você só está vendo a taxa Selic, todo o resto do crédito não está sendo olhado. Você tem crédito, acabou de ser anunciado, você anunciou que a Caixa vai emprestar 3,99 ao mês. Primeira dissonância, você fala a Selic ao ano e o crédito pessoal ao mês, não faz sentido, 3,99% ao mês dá mais do que 50% ao ano, quer dizer, então nós estamos com uma Selic de 8 e o juro, que é um juro subsidiado, etc., quase 10 vezes mais caro, 8 vezes mais caro, porque também tem que incluir o IOF, então... Isso é um problema grande, isso é algo que pode ser resolvido. Se a gente fala em peso, a gente fala em quilos, ou em arrobas, ou em libras, mas não pode... Uns pesos a gente dá em quilos, outros pesos dá em arroba, outros pesos dá em libras. Quer dizer, aí mostra algumas coisas que podem ser corrigidas no Brasil. A inflação acabou faz 27 anos, mas ainda continuamos. Taxa mês, taxa ano, não inclui o IOF quando calcula a taxa da operação de crédito. Então... É um lado bom, um lado ruim. Selic mais alta, crédito mais caro, mas outros aspectos do crédito que poderiam melhorar, dar mais transparência, não são enfrentados.
Troster, o senhor falou agora sobre esse programa de empréstimo do governo com a Caixa Econômica de R$ 300 mil com esses juros de 3,99%. Bom, essa é uma boa notícia para a retomada da economia? Como que o mercado financeiro, como é que ele reagiu diante dessa notícia?
Bom, qualquer crédito é bom, se é bom para quem empresta e para quem pega emprestado. Se você pega, e vamos supor, você empresta, toma crédito a 50% ao ano, e você consegue aplicar em alguma coisa, por exemplo, num curso que vai aumentar seu salário, e você consegue pagar o teu empréstimo e ainda sobra um pouquinho, é um bom crédito. Se você pega esse dinheiro para gastar mais, você está consumindo agora para ter menos amanhã. Então, isso é um mau crédito. Então, de maneira geral, crédito barato é crédito bom, é crédito que faz crescer. Crédito que só posterga a hora da verdade é crédito ruim. Isso vai depender de tomador a tomador. Imagina um cidadão que, sei lá, decide fazer um ambulante, comprar mercadorias e vender. Se ele consegue ter uma margem maior do que esses R$ 3,99 ao mês, é uma boa coisa. Isso você vai dar emprego, vai gerar. Se o mesmo crédito é mal usado, né, alguém que consome mais agora para ter menos renda lá na frente, isso é ruim. Quer dizer, então... tem até um ditado, um banqueiro falava isso, né? Que quando alguém pede dinheiro para água, quando é água para cozinhar, empresta, é bom. Quando é água para apagar incêndio, é ruim, não empresta. Então, é basicamente isso.
Roberto Troster, economista, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Excelente semana para o senhor.
Obrigado, Kalina. Boa semana para você e para todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo.
Agora são 4 horas 13 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral estuda mandar a plenário em até um mês a ação que pede a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e de seu vice Hamilton Mourão por impulsionamento ilegal de mensagens em massa pelo WhatsApp. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Valor Econômico. O motivo da data limite seria a saída do ministro Luiz Felipe Salomão à frente da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral. Mauro Campbell, antigo integrante do Superior Tribunal de Justiça, vai ser o substituto no TSE. Na última semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, compartilhou o que seriam provas coletadas durante as investigações sobre os atos antidemocráticos e no âmbito do inquérito das fake news. Hoje pela manhã, em Brasília, o Ministério da Saúde lançou a campanha de doação de órgãos. Os detalhes na reportagem de Túlio Amâncio.
Com o tema Deixe Todo Mundo Saber, a campanha de incentivo de doação de órgãos foi lançada. A porta-voz escolhida foi a cantora sertanejo Nayara Azevedo.
Quero dizer que sou doadora de órgãos, já conversei com minha família e caso você também seja, a pergunta que eu te faço, você já conversou com a sua?
Nesse ano, a campanha incentiva o diálogo, por mais que o tema procure ser evitado por algumas pessoas. A legislação brasileira é clara. A decisão final é dos parentes. O ministro da Saúde substituto, Rodrigo Cruz, que está no lugar de Marcelo Queiroga, ainda em isolamento nos Estados Unidos, chamou a atenção para isso.
Acho que é importante destacar, e acho que a campanha vem nesse sentido, não basta você externar a sua vontade. É importante que a família dê o sim na hora de da doação dos órgãos. Então, sim, sou doador de órgãos, já externei essa vontade e já conversei com a minha família.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 53 mil brasileiros aguardam na fila de doação de órgãos. Pelo SUS, são realizadas todas as modalidades de transplante, a maioria de rim, córnea e medula óssea. O sistema brasileiro é considerado o maior do mundo em números de transplantes. São 648 hospitais habilitados pelo país e 1.600 equipes especializadas. Nos últimos 20 anos, foram 412 mil transplantes. Nem na pandemia o serviço deixou de ser prestado, como afirma a diretora do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Maíra Botelho.
E o Brasil é a referência mundial em transplantes de órgãos. Mesmo durante a pandemia, os transplantes continuaram, apesar da redução da atividade de doação e transplantes no mundo inteiro.
No evento, instituições e hospitais que trabalham para incentivar a doação de órgãos foram homenageados. E transplantados deram seus depoimentos, como a Gabriela Alves. Passou pelo transplante de rim há 8 anos e hoje ela é atleta, maratonista.
Eu vou continuar falando que o transplante é eficaz. Eu sou a maior prova de que o transplante traz qualidade de vida para o paciente. E outra coisa, a gente quer falar tanto, né, que a gente acaba esquecendo, porque as bênçãos são grandes, que o exemplo fala mais que a boca. Chega de paciente ficar propagando doença. Chega da gente estar falando do transplantado como coitadinho. Chega de falar que o paciente é isso, é aquilo. Nós somos saudáveis. Nós podemos dar continuidade a esse transplante, manter que ele seja vivo, mas com alegria.
De Brasília, Túlio Amâncio.
E a cidade de São Paulo começou a aplicar a dose adicional da vacina contra a Covid para idosos acima de 70 anos que tomaram a segunda dose ou a dose única há mais de 6 meses. O novo público-alvo, estimado em quase 175 mil pessoas, vai ser vacinado prioritariamente com o imunizante da Pfizer. A vacinação também vai estar disponível para pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos que tenham tomado a última dose do esquema vacinal há pelo menos 28 dias. Toda a rede vai estar aberta para atender ao público elegível para a primeira dose, segunda dose e dose adicional. São 468 unidades básicas de saúde, megapostos, com acesso a pedestres, postos que funcionam exclusivamente em sistema drive-thru e a rede de farmácias parceiras. A vacina também está disponível nas AMAs, UBSs integradas, unidades do Serviço de Atenção Especializada e nos centros de saúde. No Rio de Janeiro, adolescentes e adultos podem se vacinar contra a Covid-19 na etapa de repescagem. Matheus Coelzer tem os detalhes.
Olá, nesta segunda-feira, a imunização aqui na capital fluminense acontece tanto para adolescentes quanto para adultos. A repescagem está acontecendo em todos os postos de saúde. Neste onde eu falo, desde as 4 horas da manhã, a fila já é bem expressiva, muitas pessoas procurando. No sábado já houve uma grande procura. 120 mil doses foram aplicadas. No sábado, as pessoas poderiam ainda escolher o imunizante. Agora, essa medida não está mais valendo. O público da terceira idade, os idosos, também estão sendo imunizados. Hoje, a faixa etária é dos 83 anos. Aqui no Rio de Janeiro, com a primeira dose, 98,2% das pessoas já estão imunizadas e com a segunda dose, 62%. Portanto, ao longo desta semana, a repescagem continua e a gente torce para que não haja a falta de imunizantes. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelza.
4h19, e em meio à constante alta dos preços dos combustíveis e gás de botijão, o governo e a Petrobras negociam novos meios com o fim de baratear os custos. Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, está aqui conosco para trazer mais informações. É isso mesmo, Viga?
Exatamente. Governo, Petrobras, todos buscando uma alternativa, um caminho para doer menos no bolso dos brasileiros os preços de gasolina, óleo diesel e gás de botijão. Aqui no Rio, já no litro da gasolina, em alguns postos, especialmente na Zona Sul, já custando mais de R$7. E o gás de botijão, de 13 quilos, já valendo mais de R$100. Nos últimos dias, muitas cobranças, críticas e ataques à Petrobras, que é a formadora de preços. Mas a estatal entende que não é a única responsável por esses preços. E avalia, inclusive, que a solução para o problema não está dentro da companhia, que tem de obedecer regras de governança e a lei das estatais, e sim no seio, no bojo do governo. Depois destas críticas, o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, segundo fonte da Jovem Pan, foi para Brasília, está essa semana em Brasília, para conversas com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério da Economia e, se for possível, com congressistas para tentar viabilizar uma ideia. Qual é a sugestão da empresa? A utilização de recursos do Fundo Social do Pré-Sal, um fundo que já acumula em caixa 45 bilhões. E, segundo estimativas da ANP, deve ter mais 17 bilhões até o final do ano, perfazendo 62 bilhões de reais. Esses recursos poderiam ser utilizados, segundo proposta feita aí por integrantes da Petrobras ao governo, para baratear os preços dos combustíveis ou amortecer futuros choques. Lembrando que a Petrobras tem duas variáveis na sua política de paridade de preços para formar preços: câmbio aqui dentro, variação do dólar, e também a cotação do barril do petróleo no mercado internacional. Essas discussões já começaram, mas para que elas efetivamente avancem, precisam do carimbo, da chancela da Câmara dos Deputados. É uma medida que precisa de uma aprovação de uma lei no Congresso Nacional. Há outras alternativas complementares para baratear, subvencionar, vamos dizer assim, o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Prioritariamente, óleo diesel, que tem disseminação na economia, e também o gás de botijão, que pesa no bolso das famílias mais carentes. Em sobrando recursos, isso valeria também para o preço da gasolina. E que medidas adicionais seriam essas, segundo as sugestões? Utilização de recursos do leilão do excedente da seção onerosa para financiar esse colchão de amortecimento. Leilão da seção onerosa vai acontecer agora no final do ano. E também utilização de dividendos pagos pelas estatais para custear essa política de preço. Isso sem falar numa reforma tributária sobre tributos e impostos que incidem sobre os preços dos combustíveis no Brasil. Do Rio, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga, pelas informações. São 4 horas e 22 minutos. Vamos falar de futebol, porque amanhã tem jogão pela Taça Libertadores. Quem traz os detalhes do confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras, diretamente da porta do Mineirão, é o repórter Pedro Marques. Boa tarde, Pedro.
Muito boa tarde para você e para todo o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Olha só, em Belo Horizonte, um sol para cada lado, tempo ensolarado, temperatura ali na casa dos 26, 27 graus, vai pegar fogo. Amanhã tem o jogo decisivo, o jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores, valendo uma vaga na grande decisão que vai ocorrer em Montevideo, no Uruguai. Palmeiras e Atlético Mineiro medem forças no primeiro jogo, em São Paulo, 0-0. Portanto, uma vitória simples classifica as duas equipes, e um empate com gols é do Palmeiras, que garantiu o 0-0 em casa e tem essa vantagem no jogo da volta. O técnico Abel Ferreira, que quer fazer as pazes com a torcida logo após a derrota para o rival Corinthians, enquanto que o Galo vende um retrospecto daqueles. Jogando no Mineirão, já são 24 jogos nesta temporada, com 20 vitórias e 4 empates. Vamos ver amanhã, com direito à presença de público. 17 mil vozes vão empurrar o Galo Mineiro às autoridades. A organização do evento pede que o torcedor chegue cedo aqui no estádio do Mineirão, porque os portões vão fechar uma hora antes da bola rolar, ou seja, às 20h30. Então, traga, deixe tudo pronto. o protocolo sanitário, né? O teste negativo de Covid, o bilhete do jogo, é claro, e um documento com foto. É o que pede as autoridades aqui do Mineirão e os organizadores da partida. São informações do Palmeiras, do Atlético Mineiro, da Copa Libertadores, aqui na programação da Jovem Pan. Volto com você aí do estúdio.
Obrigada, Pedro Marques. Vamos de destaque internacional. Os primeiros resultados das eleições na Alemanha indicam que o Partido Social Democrata foi o que teve mais votos, com 25,7% do total. A União Cristã Democrata, partido de Angela Merkel, ficou em segundo com 24,1%, ou seja, 1,6 ponto percentual a menos que o SPD. Olaf Scholz é o líder do SPD e começou a campanha em terceiro lugar. Com este resultado, o Partido Conservador vai ter mais força para conseguir formar uma coalizão de maioria no parlamento. Mas só vai ser possível saber de quem, de fato, vai ser o primeiro-ministro depois das negociações. Na sede do Partido Democrata, as pessoas já começaram a comemorar quando foram divulgados os resultados das pesquisas de boca de urna. 4 horas 25 minutos, mais uma edição do Jovem Pan agora chegando ao fim. Agradeço o carinho da sua audiência. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Saiu no jornal,
na TV,
no Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura
debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam, com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na niucursos.com.br. niucursos.com.br.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Mulheres positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Nossa mulher positiva dessa semana é diretora de marketing do Grupo Boticário. Para apoiar essa conversa, convidei o Edu Fonseca, que é diretor de diversidade também do Boti. Regomide.
Fabi, um super prazer estar aqui com você. A gente estava tentando já essa agenda. Estou super feliz de estar aqui.
Prazer é todo meu.
Fabi, ótimo estar com vocês aqui também. É, além de bater um papo com você, estar com a Renata, que é uma amiga querida e uma profissional que eu admiro muito. Vai ser ótimo esse papo com vocês.
Prazer é todo meu em recebê-los. Já faz algum tempo que eu venho tentando marcar esse encontro, então eu tô muito feliz que aconteceu. E eu quero começar a nossa conversa falando sobre você, sobre a sua carreira, Rê. Eu quero entender como começou a sua carreira, como é que você era quando você era criança, se você já era uma criança a mais espertinha da classe, que te dava as melhores notas. Me conta um pouco sobre o começo da sua carreira.
Fabi, eu nunca fui a criança mais brilhante da classe, mas eu acho que eu tenho uma característica super importante, né, pra gente conseguir chegar, né, no cargo de liderança, que é determinação. Então, desde pequena, meu pai brincava comigo, quando ele falava não, eu ia bater a cabeça na parede e fazia exatamente o que não era pra fazer. Então, eu tive muita clareza das minhas vontades e sempre me dediquei muito pra conseguir tudo o que eu desejava fazer. Então, acho que essa é uma característica bastante presente na minha vida desde cedo.
Mas quando você era criança, você queria ser uma executiva? Como é que você se imaginava no futuro?
Ah, eu sempre quis trabalhar em empresa. A minha família tem um negócio, né? Trabalha com educação. Mas eu sempre quis traçar o meu próprio caminho, construir a minha carreira. Então, eu fui já... Entrei, né, no mercado de trabalho, no Grupo Pão de Açúcar, já para construir aí toda a minha atuação em marketing.
E você sempre trabalhou muito? Como é que é a sua rotina? Você tem duas filhas hoje?
Bem, eu sempre trabalhei muito e eu também falo que tem a ver com o meu perfil, né? Qualquer lugar que eu estiver, provavelmente eu vou ter uma dedicação enorme, vou trabalhar muito e a gente vai se ajustando. Tenho em casa um marido que é muito parceiro, então essa composição dá super certo. Tenho duas filhas e a gente se ajeita no final, sempre dá certo.
Eu quero entender melhor como é que funcionam as mulheres dentro do Boti, né? Nós sabemos que vocês têm aí muitas mulheres que trabalham como revendedoras do Boticário, mas e mulheres na liderança? Como é que funciona?
Legal, acho que toda a expansão, né? O Boticário já nasceu, foi uma empresa que teve uma expansão bastante robusta através das mulheres, né? Então, a primeira franqueada das lojas do Boticário, né, é uma mulher. É, hoje a gente tem, falando aqui em percentual, quase 70% são mulheres que estão aí na linha de frente com as franquias do Boticário. 90% das revendedoras são mulheres. E 65%, se eu não me engano, % da liderança do Grupo Boticário é composto por mulheres. Acho que a gente tem uma jornada ainda para percorrer quando a gente olha para o nível de diretoria, mas a gente vem buscando essa agenda que está super acelerada. Então, eu digo que é uma coisa para a gente muito natural, né? É uma empresa que, de fato, foi construída por mulheres, é construída e com certeza, a atuação, a sensibilidade feminina representa muito do que o Boticário é hoje, e todo esse sucesso vem daí também.
Edu?
Bom, esse é um assunto super apaixonante, na verdade, porque a gente está falando aqui de gênero hoje, mas no Boticário a agenda de diversidade como um todo é muito relevante, é muito importante para o nosso negócio. Não sei se você sabe, mas o Boticário é uma empresa de capital fechado, são dois sócios, e é muito importante que essa é uma agenda dos acionistas. Então ela é uma agenda que é verdadeira, não é uma agenda que tem uma perspectiva de lucro, uma perspectiva de negócio, é uma agenda que tem uma perspectiva de papel na sociedade. E é sobre isso. Quando a Rê traz esses números, quando a gente fala um pouquinho da nossa representatividade feminina, ela é, de certa forma, natural pela dinâmica do nosso mercado, acho que até pelo perfil do nosso consumidor, no seu número maior, mas mais do que isso, sobre esse cuidado, sobre a importância das relações, sobre a importância de fazer as coisas do jeito e da forma certa. Então, é muito presente essa agenda no nosso dia a dia. E não como uma agenda de trabalho, mas como uma coisa que é quase natural, né, Rê?
Exatamente.
Acho que a gente não tem uma pauta, vamos parar para falar sobre diversidade, sobre equidade de gênero. Acontece no dia a dia, né?
É isso, acho que é já um valor e muito se fala, e ainda bem, né, nos últimos anos sobre isso e o quanto que isso está mudando, mas eu acho que, de fato, o Boticário já nasceu dessa forma, né, com olhar para a diversidade, com olhar para a sustentabilidade, que é alguma coisa muito natural mesmo desde o início desse negócio, dessa marca.
Licença parental. Você foi um dos grandes sponsors. Conta pra gente, Edu, por favor.
Na verdade, eu acho que eu não fui sponsor. Eu fui um privilegiado de participar do processo do começo ao fim. Acho que essa é uma vitória da sociedade, não é uma vitória das nossas pessoas ou do grupo. O assunto de licença parental no grupo, como um todo, era um assunto já bastante antigo. O grupo é, há muitos anos, já uma empresa cidadã, que é aquela empresa que adere espontaneamente a um programa do governo que permite uma extensão de licença maternidade e paternidade, além dos 4 meses e 5 dias previstos por lei. Então, isso sempre fez muita parte da nossa realidade. Mas, por uma série de motivos, existia um incômodo de que tinha alguma coisa errada pra gente. Não era aquilo que a gente achava o certo para as nossas pessoas. Quando a gente fala de nutrir as nossas relações começam em casa. E as nossas relações dentro de casa são com a nossa família. Então, sempre existiu o interesse de poder oferecer para as pessoas alguma coisa diferente do que a legislação previa. Então, a gente sempre mirou e sempre discutiu muito sobre isso. Ao longo desse tempo, tiveram alguns episódios que foram super importantes para essa discussão e começaram a aparecer alguns elementos bem subjetivos, sabe, que muitas vezes traziam a percepção, a sensação, que a gente nunca conseguiu quantificar, mas provavelmente é verdade, de desafios que algumas profissionais mulheres tinham em suas carreiras por saírem de licença maternidade por 4 ou 6 meses, enquanto pessoas com as quais elas competiam ficavam 5 dias numa licença paternidade. Então existia um incômodo, é impossível você quantificar se isso é verdade, se isso é viés, mas ele existia. E como esse incômodo existia, a gente decidiu que era importante tratar. E aí, depois de muita discussão, acho que a pandemia foi fundamental para poder, enfim, realmente
acelerar, né?
Exatamente. E assim, a gente tem muitas mulheres inquietas e positivas dentro do Grupo Boticário, e elas fizeram com que a gente refletisse muito sobre esse assunto. E aí foi uma decisão muito corajosa, acho, do Arthur ainda, quando foi bem na transição de CEOs, do Arthur para o Fernando. O Arthur ainda era o CEO quando a gente tomou a decisão. De falar o seguinte: cara, sabe qual é a verdade? Eu tô tendo um privilégio hoje que eu nunca imaginei que eu teria, que é ver meus filhos crescendo. Então, o Arthur trabalha sei lá quantas horas por dia no Grupo Boticário. A Karina, que é a esposa dele, trabalha muitas horas por dia também, é uma médica super competente, super importante no cenário nacional. E ele falou: cara, eu tô tendo um privilégio de ver meus filhos crescerem, e acho que os homens aqui do grupo tinham que ter esse privilégio. E quando a gente fala de homem, a gente ampliou um pouco a discussão para falar de parentalidade, na verdade, de todas as formas de, enfim, criação e também de geração de um filho, seja um filho não consanguíneo, um filho de casal homoafetivo. Então a discussão foi muito nessa linha. E o que a gente decidiu é que não poderia existir diferença entre nenhum tipo de relação entre pai e filho, mãe e filha, como quer que seja. E aí o grupo tomou essa decisão, anunciada no comecinho de março, de uma licença parental obrigatória. Obrigatória que é bem importante, porque não é uma questão de escolha. Infelizmente, esse processo de inclusão e diversidade, ele exige um papel de educação muito grande. E é uma forma de a gente educar as pessoas que talvez não acolhessem isso de uma forma supernatural. Uhum. Então, foi mais um privilégio participar disso do que um sponsor, mas foi incrível
não,
o processo
ele,
todo.
Ele fala isso, mas...
Ele é muito modesto.
Ele é muito modesto. Eu acho que, Fabi, tem um tema super importante que a gente discute sempre no Boticário, que é o papel do homem, né, nessa agenda da equidade é muito importante, né? Porque as pessoas sempre ficam na dúvida: ah, esse é um papel da mulher, de puxar essa agenda. A gente acredita que essa transformação e essa evolução só vai dar certo se você tiver o homem discutindo na mesa.
Sem dúvida.
Então, grande parte de toda essa discussão aconteceu com todos na mesa, né? Então, obviamente, e eu acho que é natural isso, né? Da insegurança também dessa decisão, de tinham questões de: ah, mas será que isso vai resolver? Será que esse é o grande ponto? Não, esse é um símbolo e essa é uma ação extremamente importante, porque a gente sabe que o começo da vida afetiva de uma criança, né, com a mãe, com o pai, é onde você começa a criar o vínculo. Então, a gente conseguiu mostrar e acho que de uma maneira bastante clara e natural que era importante a gente tomar a frente e trazer essa decisão. Então, isso tem que ser feito em conjunto, isso tem que ser muito conversado, essas pautas precisam ter a mulher e o homem na mesa. E eu acho que o nosso maior orgulho de ter tido, né, ter tomado essa decisão é saber também que outras empresas vieram com a gente. Então, a gente, né, eu acho que o Grupo Boticário, com o tamanho que tem, com o nível de impacto que causa com qualquer ação e decisão, faz com que a gente consiga também ser uma vitrine e um exemplo para outros líderes, para outras empresas. E a gente ficou, né, Edu, bastante satisfeito de ver que existe uma movimentação do mercado nessa linha de adotar essas iniciativas.
Isso que você falou me lembra a primeira vez que eu recebi um homem no Mulheres Positivas, que me criticaram, falaram, mas o programa chama Mulheres Positivas, por que você está convidando um homem? E eu convidei justamente para questionar essa pessoa sobre o que é que ele fazia em prol das mulheres na empresa dele. E depois que a entrevista foi veiculada, eu recebi uma série de comentários e feedbacks de pessoas que disseram, putz, eu mandei essa sua entrevista, com que foi com o Pedro Labriola, presidente da TIM, mandei pro meu chefe e falei, o que você faria se fosse você sendo entrevistado no Mulheres Positivas? O que você falaria que você está fazendo em prol da sua empresa, em prol da liderança feminina? Então, quer dizer, são assuntos que você tem que trazer pra mesa e discutir entre homens e mulheres, se você quiser uma transformação real.
E gerar reflexão, porque às vezes a pessoa não teve um ponto de vista específico pra alguma coisa, e a partir do momento que você traz a pauta e você envolve, as pessoas vão se mobilizando. Eu acho que o Edu falou um tema que é importante, é a educação. Aumentar o repertório, é sensibilizar, é gerar reflexão. Então, acho que essas são as coisas que a gente busca fazer lá no grupo, com todos os temas, não só o tema de equidade. Né? Acho que todos os temas aí que a gente precisa evoluir.
Rei, você tem uma história interessante também, inspiradora. Também, quando eu fiquei grávida, logo depois que eu dei a luz, eu fui trabalhar, então assim, eu me identifiquei muito com a sua história. Eu gostaria que você contasse para que outras pessoas também conhecessem melhor, tanto você quanto a sua história.
Ah, legal. Quando eu falo dela, né, parece que a gente pode ficar com a impressão de que, putz, mas deveria ser normal, mas a gente sabe que não é. Então, é legal contar, porque também, isso também tem a ver com a sensibilização das pessoas, né? Então, há 5 anos e meio atrás, né, eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar e comecei a participar do processo lá no Boticário. E um dia, então, foi um processo de 4 meses, né, com algumas entrevistas, assim, várias entrevistas, cada entrevista eram 3 horas de entrevista. E me ligaram, né, então o Daniel, que foi a pessoa que me contratou, me ligou e falou, então você tá pronta pra vir? E um dia antes eu tinha descoberto que eu tava grávida da minha segunda filha. E eu fui super pega de surpresa, né? Porque eu falei, bom... Naquele momento eu pensava, obviamente, em mim, né? Então, putz, tô grávida. E na empresa, então, olha o nosso viés, né? Eu parei e falei, mas será que vai fazer sentido pra eles? Então, eu falei, olha, Dani, eu nem contei pros meus irmãos ainda, mas eu preciso te contar uma coisa, descobri que eu tô grávida. Enfim, né? O que passa na sua cabeça? Ele, na mesma hora, falou, olha, isso é uma empresa que tem uma força feminina enorme... isso pra gente não é um problema, vem aqui, a gente conversa, a gente se combina o jogo aqui. E entrei, e naquele momento eu tive a certeza que eu tinha que ir, né? E pra mim era um desafio, porque eu tava numa empresa que eu tava super bem, né? Também numa carreira, acho que super avançada dentro do Pão de Açúcar na época. E também era uma decisão, né? Eu tô grávida, tô entrando num segmento novo, com uma liderança nova. Como é que vai ser? Em 6 meses eu vou ter que me provar aqui, né? Eu tenho 6 meses pra mostrar o meu trabalho. Então, também foi um desafio muito grande, pessoal. E aí entra a questão da autoconfiança, né? De você conseguir encarar e abraçar um desafio. Naquele momento que ele falou pra mim, não, você vem porque o Boticário é uma empresa que é feminina... Aí eu tive certeza que eu tinha que ir, porque eu falei, é pra mim, né? Então, acho que foi uma história muito bacana. E eu gosto de contar e compartilhar, porque eu tenho certeza que isso pode gerar outras reflexões e sensibilizar as pessoas e líderes, principalmente.
Quer comentar alguma coisa, Edu?
Eu acho que é engraçado, porque eu estive nessa situação do lado contrário. Há 2 anos, estava no grupo, na verdade. Tinha uma posição aberta, uma posição de gestão também, estava contratando pro meu time. Assim, no último momento a pessoa falou assim, putz, mas então eu não posso aceitar a proposta porque eu tô grávida. E foi um pouco chocante assim, a resposta. Falei assim, não, mas calma, mas você não quer nem conversar ou você realmente não tem interesse por qualquer que seja outra situação, né? E ela falou, não, é porque eu sei que vocês não vão ter interesse em me contratar grávida.
Olha.
Então, eu acho que essa mensagem, Fabi, é uma mensagem muito importante, não só para as mulheres, mas para os homens que estão nessa situação também. Acho que tem um lugar de viés que é muito importante ser enfrentado, que é, putz, da fragilidade da pessoa grávida ou da dificuldade de adaptação no retorno da licença maternidade. Gente, 2021, não dá pra gente ficar pensando em coisas que a ciência não prova. Então,
pelo contrário, eu daria a palavra pra mim, eu brinco que a mulher grávida é muito mais produtiva.
Nossa, eu trabalhei muito.
Eu trabalhei
grávida.
Muito nas minhas duas.
Você nunca tá de ressaca também,
exatamente.
Que é ótimo.
Eu saí do trabalho e fui ter as meninas, então acho que a gente. Isso realmente é um negócio que a gente tem que naturalizar e ajudar as pessoas a entender que que o mundo mudou e as mulheres estão aí para fazer transformações grandes, assim, na sociedade.
E agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o Tim Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha as suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como quiser e o que não usar acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos. E você ainda aproveita a assinatura do Tim Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Tim Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse tim.com.br/timblack. E aproveite. Tim, imagine as possibilidades. Rê, eu quero falar sobre vulnerabilidade. Esse é um termo que você gosta bastante, você vem estudando há algum tempo. E eu quero entender como é que você aplica a vulnerabilidade no seu dia a dia com as suas colaboradoras.
Fabi, esse é um tema que eu acho que vem ganhando uma relevância para mim e acho que para todo mundo. Isso muito acelerado em função do que a gente tem vivido, né, nos últimos 2 anos aí com a pandemia. O que a gente sentiu é que as pessoas estavam realmente passando por um momento extremamente difícil, né, porque tinha o trabalho, estava com um contexto completamente diferente em casa, com os filhos, com o marido, com todas as atribuições, né, que as pessoas precisaram passar a ter e a equilibrar, né, todos os pratinhos. E eu vi uma necessidade muito grande de conseguir construir um ambiente seguro para a gente desenvolver, inclusive, entre nós, um olhar de confiança, de empatia. Então, desde o ano passado, o que eu tenho feito é colocado esse tema de uma maneira bem frequente na agenda. Tem pessoas do meu time que eu nem conheço fisicamente, né? Eu assumi uma equipe de 150 pessoas e provavelmente 70% eu nunca vi. Então, se eu não conseguisse criar a forma de criar uma relação de confiança, é você trazendo a questão da vulnerabilidade, é você dando abertura para as pessoas trazerem as dificuldades, trazerem aonde está pegando, né? E o que está pegando para um não é provavelmente o que está pegando para o outro. E a gente poder discutir isso em time fez com que a gente conseguisse evoluir de uma maneira muito boa, como uma equipe, né? Hoje, mesmo as pessoas que não se conhecem, parecem que já tem uma construção de relação muito forte. Isso se dá muito através desse trabalho de colocar as pessoas podendo falar das suas fragilidades, podendo falar das suas dificuldades, dentro de um ambiente seguro, de um ambiente onde as pessoas acabam trocando muito, se ajudando. E acho que isso tem feito um bem, assim, super especial para as pessoas da minha equipe, do meu time e da empresa, né? Eu acho que o Boticário vem trabalhando esse tema, né? Ontem mesmo a gente passou 4 horas, né? Os diretores, eu e o Edu, inclusive, fizemos a mesma sessão com pessoas falando sobre saúde mental, né?
Então, as suas próprias?
A gente, exatamente, o tema era sobre saúde mental e como a gente também dentro da empresa, como a gente pode ajudar os nossos próprios times, né? Nós mesmos e aos times. E isso foi uma grande sessão de terapia, de vulnerabilidade, né? Eu trouxe temas que são temas meus, que eu me senti dentro de um ambiente extremamente seguro para poder compartilhar com as pessoas. Uhum. Então, eu acho que tem um lado muito bom da pandemia, que a gente realmente ter conseguido se abrir mais a trazer temas que provavelmente a gente não traria se a gente estivesse em outro ambiente.
Tem um tema de vulnerabilidade que eu acho super relevante, que é, de fato, a prática da empatia. Eu acho que isso é uma... A gente vive uma oportunidade muito especial para isso, né? Acho que aquele momento mais crítico, de isolamento, ele fez com que todo mundo refletisse um pouco sobre essas relações, sobre como você se conecta com as pessoas. E um autoconhecimento também muito grande. Então, quando você percebe, e acho que isso é uma mensagem super importante, né? Que a gente tem falado muito também. Existe um grupo lá no Grupo Boticário de mulheres que se autodenominou de mulheres inquietas, né? Que traz muita inquietude em muitas discussões. E essas mulheres fizeram uma discussão outro dia sobre síndrome da impostora.
Tem tudo a ver com a vulnerabilidade,
exato,
né?
Exato, que é super relevante. E, na verdade, isso tem a ver com esse lugar do autoconhecimento e com o lugar de que tudo bem você não ter todas as respostas, tudo bem você não acertar o tempo inteiro, tudo bem você ser humano. E, no final dos contos, é sobre isso, né? Então, a vulnerabilidade é você poder ser quem você é. sem o medo do que isso vai acontecer no seu entorno. E acho que ambientes profissionais bem-sucedidos, o ambiente que a Rê promove no time dela, é muito sobre isso, sobre esse lugar de segurança. Quanto mais seguro, melhor você conseguir produzir, melhor vai ser a sua qualidade de vida, melhor consideração com as pessoas. Então, acho que é tirar o aspecto negativo da vulnerabilidade e trazer luz para isso. Então, como que você enaltece as suas ações a partir das suas fragilidades? E como se constrói fortaleza daí?
É, acho que tem um ponto interessante. A minha busca nesse trabalho era deixar claro que eu não sou Mulher Maravilha, que eu não tenho todas as respostas e que a gente vai construir junto. Né? Então, eu vejo um residual super interessante, uma mudança de comportamento nas mulheres, que é nas mulheres e nos homens também, que é, numa reunião, tinham pessoas que falavam pouco. E aí, a gente vai percebendo que é o receio de se expor, que é o receio de errar. E hoje não, depois desse trabalho, né, em grupo, né, da gente poder deixar isso mais natural, as pessoas estão se expondo mais, estão falando mais, estão trazendo ideias. Então, acho que isso mexe muito, inclusive com o potencial que a gente tem de entregar coisas assim, de ter mais sucesso, de entregar mais coisa, porque as pessoas se sentem num lugar muito seguro. Eu acho que esse é o grande resultado de um trabalho, de uma construção aberta de confiança entre as pessoas e entre os times. E saber que a gente que está na liderança, que muitas vezes é uma... a gente brinca, né? Que é um momento, às vezes, até de solidão, né? Porque as pessoas olham para você e querem que você tenha todas as respostas. Não, não teremos. E a gente tem que deixar claro isso, que a gente vai achar em conjunto. Acho que essa construção de time é o que é o grande residual de tudo isso.
Livro, filme, mulher que você admira.
Bom, já que estamos falando de vulnerabilidade, né? Vou de Brené Brown, que eu acho que é uma pessoa que sabe falar isso de um jeito muito fácil. Então, eu gosto bastante dela. Eu costumo indicar todos os livros para os times e para as pessoas. Eu acho que ela traz de um jeito bastante sensível e que mexe bastante com as pessoas e gera reflexão. Então, eu gosto de todos os livros da Brené Brown e são livros que eu indico. Filme, estou pegando aqui exemplos recentes, A Suprema, né? Que eu acho que é a história da juíza, da Ruth, que é um espetáculo, né? Eu gostei muito desse filme, porque eu acho que mostra a força da mulher e o quanto que a gente pode desafiar o status quo e todo o sistema. Então, foi um filme que eu gostei bastante. E mulher, eu vou dar uma resposta que eu tenho certeza que você não vai gostar. Você falou que não podia falar minha mãe, então... Eu não tenho uma mulher. Eu falo que o que eu sou hoje, eu sou muito fruto de coisas que eu me inspiro em diferentes mulheres. Isso parte desde a pessoa que está comigo, ou que é a pessoa que me ajuda a criar minhas filhas, que está lá em casa, enquanto eu trabalho, está cuidando, está me ajudando a cuidar das meninas. Passa pelas minhas pares, passa pela minha, né, pelas pessoas, que, enfim, de liderança de outras empresas. Então, eu procuro muito aprender com todas as mulheres que estão ao meu redor.
Edu.
Minhas respostas acho que não são tão elaboradas assim, mas, bom... Livro, acho que Pequeno Príncipe. Acho que é necessário que a gente possa fantasiar um pouco e construir uma realidade paralela. O mundo tá muito difícil. Acho que tem tanta radicalidade em todas as direções. A gente precisa ter um lugar um pouco mais de construção de coisas que podem funcionar para todo mundo. Então, tem muita mensagem importante ali. Filme, acho que Forrest Gump, de um lugar de... Eu gosto muito de conversar. Acho que conversar é uma coisa muito importante para você poder co-construir, né? E quando você tem uma pessoa que talvez fosse considerada uma pessoa diferente, contando histórias de uma perspectiva que talvez nem todo mundo partisse, é muito bacana. E saber ouvir é muito importante. Uma boa história, ela precisa de um bom ouvinte. Então, acho que essa é uma conexão bacana também. E mulher, acho que a Greta, não pela agenda que ela defende, mas assim, impressionante como uma mulher de 14 anos, tudo bem, embora venha de um país com um nível de educação muito diferente do nosso, como que uma mulher pode falar de uma pauta tão necessária para o mundo e ter uma potência de mobilizar pessoas que é extremamente complexa.
É uma comoção absoluta.
Exatamente. Então, é real uma líder, né? Então, ninguém, ela não construiu uma carreira para isso, ela não fez nada. É uma pessoa que, enfim, por um posicionamento, acho que por um poder de persuasão, conseguiu mobilizar muita gente em direção de alguma coisa que ela acreditava. Acho que a gente precisa de gente que faça isso, que mobilize em razão daquilo que a gente acredita.
Últimas considerações, Rê.
Eu acho que para fechar esse papo aqui, né, tão profundo que a gente teve, tão necessário, acho que a mensagem que eu queria deixar é para que empresas, líderes, né, profissionais, como nós, que não sabemos tudo, né, que estamos aí numa jornada de aprendizado, mas, no fundo, o que a gente precisa é juntos conseguir mover agendas importantes, trabalhar para transformar, para a gente ter uma sociedade cada vez mais justa. Então eu deixo o convite aqui para que a gente, com outras empresas provavelmente vão estar nos escutando aqui, para que a gente possa construir junto. Né? Cada vez mais a gente vê o quanto que no passado você tinha pouca co-construção, pouca relação entre empresas, o quanto que isso está mudando. Né? E se a gente se unir cada vez mais, a gente vai conseguir transformar essa sociedade que a gente tanto precisa.
Edu.
Fabi, acho que a minha é um reconhecimento ao seu trabalho, mas acho que é uma mensagem importante para todo mundo. Te conheci, acho que na sua segunda gravidez estava bem,
tava
bem
no finalzinho da gravidez. Quase no hospital, né? Já.
É verdade.
Foi no café da manhã que a gente fez.
Foi no penúltimo dia. Eu acho que você teve um sonho e esse sonho ele se concretizou muito em função do conteúdo dele, né? Acho que essa pauta lá no começo de proteção aos direitos das mulheres e hoje sobre essa construção de uma agenda de gênero, ela vem de uma crença sua e de uma necessidade da sociedade. Então, na linha do que a Rê falou, da gente dar exemplo, de trazer mais gente para a conversa, que as pessoas acreditem um pouco nisso, né? Que as pessoas tenham a chance de viver os seus sonhos e não ficar só sonhando cada um deles. Então, vamos tentar fazer isso. Acho que quando a gente procura uma coisa que se conecta com quem a gente realmente é, com quem a gente realmente acredita, isso deve andar. Então, vamos fazer isso e vamos usar os exemplos para arrastar essas oportunidades, né?
Eu gosto de reforçar uma coisa também, que aí é uma crença minha, só para fechar aqui, mas sobre o se posicionar versus agir. Eu acho que a gente está, né, num momento onde todo mundo fala o tempo todo que as pessoas precisam se posicionar, e a gente vê, de fato, as pessoas se posicionando, mas eu acho que mais do que se posicionar em redes sociais, eu acho que a gente precisa ter ação. Então, quando a gente traz um exemplo das coisas que a gente está fazendo dentro do grupo e cada um, né, na sua individualidade também deveria ter, né, essa responsabilidade de agir, eu acho que esse é o convite. Né? A gente pode se posicionar, a gente, né, deve estar lá nas redes sociais falando sobre temas importantes, mas vamos agir mais. Né? Eu acho que esse é a grande mensagem aqui. Vamos atuar, vamos agir, colocar em prática. E aí você, dentro disso, é um super exemplo aí, uma admiração enorme pelo seu trabalho.
Admiração recíproca. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, foi uma honra.
Obrigado.
Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Rê Gomide e o Edu Fonseca fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Olha quem voltou.
É você, Botini?
Não, é o Pancadão de Prêmios. Para você que sempre sonhou com uma BMW, com o Volkswagen Zero, que fazia contas para comprar a Air Fryer, a TV, o iPhone, o PlayStation 5, eu vou fazer uma pergunta. Para que comprar se você pode ganhar? O Pancadão voltou. Acesse agora pancadão.com.br e participe.
Eu quero, Botini!
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV. Jovem Pan.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Com imenso prazer, aliás, com imenso entusiasmo, eu tenho o privilégio de receber Bruno Blatt. Bruno Blatt é CEO da Qualicorp, uma companhia que tem revolucionado o segmento de plano de saúde no Brasil.
Se a gente não amar as pessoas de verdade, se a gente não fizer isso em prol de uma sociedade, se a gente só fizer pensando no EBITDA, no trimestre, na ação, isso não tem força, não tem potência para ter consistência de ficar.
Liderança e inovação. Amanhã, 16h30, na Jovem Pan e no Panflix.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.